Nessa manhã nós temos a honra e o privilégio de ter conosco o pastor Parish Hernandes, equatoriano de Guayaquil. Quem conhece aí o Barcelona de Guayaquil, irmãos, que já deu trabalho aqui, né, para alguns times brasileiros? Pastor Parish é de lá, pastor da Igreja Batista Israel, mas não apenas isso. Pastor Parish é um homem de Deus, nós fomos muito abençoados no culto das nove com a palavra dele. Pastor Parish é o diretor executivo da UBLA, que é a União Batista Latino-Americana. Ao redor do mundo, a nossa denominação se divide em seis regiões, e essa aliança nessas seis regiões que conecta as igrejas, que une as igrejas, uma delas é a UBLA, que está aqui representando as nossas igrejas batistas em toda a América Latina. Tantos desafios que há 12 anos, pastor Parish, que é pastor de uma igreja local e de forma voluntária se coloca como o diretor executivo da UBLA, tem vivido, tem enfrentado, mas muitas vitórias, né, pastor? Glória a Deus por isso. Por isso ele vai estar conosco nessa manhã. Ele já vai embora essa noite para o Equador, mas está aqui abençoando a nossa igreja, abençoando a nossa vida. Então nós vamos começar esse momento de mensagem um pouquinho ao contrário. Você vai estender suas mãos para cá e vai abençoar a vida desse homem de Deus. Você vai orar pela casa dele, pela família dele, pelas viagens que ele faz, pelos roteiros que ele tem, pelas responsabilidades locais, eclesiásticas, responsabilidades denominacionais. Vamos orar nesse momento, não apenas para que Deus fale conosco, mas para que Deus use o pastor Parish em todos os lugares que ele vá. Aquela irmã que está conosco na internet, que eu falei o nome dela, é a esposa dele, irmãos, que está conosco também, adorando ao Senhor nessa manhã. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de termos o pastor Parish aqui conosco. Pai, continua falando, como tu falaste conosco, Senhor, no culto das nove, traz, Senhor, a tua inspiração, que o teu Espírito Santo o cubra de bênçãos, cuida da sua vida, cuida da sua casa, cuida dos seus filhos, dos seus netos, cuida, Senhor, de todos os detalhes, Pai, aqueles que ele pede no íntimo do seu coração. Nós oramos agora, Senhor, Pai, enquanto ele, oh Deus, tem buscado o teu reino em primeiro lugar, vem acrescentando todas as outras coisas na vida dele. Pai, fala conosco, Senhor, através do teu filho, em nome de Jesus, amém. Nós vamos fazer o seguinte, irmãos, nós vamos agora receber aí o dom de línguas do Senhor Jesus, porque é o seguinte, ele fala espanhol, ele vai falar um portunhol com a gente aqui, e não vai ter tradução, irmãos, não vai ter tradução. A gente vai aí, o Espírito Santo vai ajudar, a gente vai receber o dom de interpretação de línguas agora, e o pastor, como foi às nove, todo mundo entendeu, todo mundo foi abençoado, nós seremos abençoados nessa manhã. Você pode receber o nosso pastor com bastante alegria? Deus te abençoe, pastor, fique à vontade, em nome de Jesus.
Bom dia, irmãos. Bom dia. Uma honra poder pregar em esta manhã o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem eu estava orando ao Senhor para que traga uma palavra para você, porque a palavra não é de pregador, a palavra é de Deus para a sua vida. Eu estava orando para que ele trazer a meu coração essa palavra. E ele pôs em meu coração um texto, uma narrativa, uma palavra de apóstolo Paulo à igreja de Colossas. Eu penso que se Paulo escrever agora essa carta, escreveria o mesmo para esta igreja, diria o mesmo de esta igreja, e com muita alegria e honra, eu sou aqui para trazer essa palavra, que não é minha, é do coração de Deus para você. Eu, Paulo, ele havia ouvido de o que estava acontecendo em igreja em Colossas. Eu estava muito alegre, porque o que havia ouvido de esses irmãos traía muito gozo a seu coração. ou Paulo, escrevia a eles sobre o gozo que produz a transformação de Deus em a vida de cada crente. Eu estava considerando que esse ano nossa igreja ha declarado o ano do discipulado, o ano de não solo conhecer mais de Jesus, porque muitos que estão aqui ou que estão ouvindo a transmissão conhecem de Jesus, mas Jesus está interessado que não solo conheçamos de Ele, sino entendamos sua proposta para nossa vida, seu evangelho, que implica essa mudança, essa troca de a vida, de a mentalidade, essa troca de ações que dê testemunho de que a sua presença ha mudado meu coração, seu coração. Eu, Paulo, escreve à igreja de Colossas, e a escrever, ele traz uma palavra muito especial. Aí em Colossenses, capítulo 1, verso 3 ao 6, o Paulo fala para a igreja: sempre damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a você nos céus, a respeito de qual ouvirão por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até você. Este evangelho está frutificando e crescendo por todo o mundo, como também ocorre entre você, desde o dia em que ouvirão e entenderão a graça de Deus em verdade. O Paulo orava, e mientras ele orava, o Pai traía a sua mente o que estava acontecendo em meio de os colossenses. Paulo fala de que os colossenses haviam abraçado a esperança em seu coração, a esperança que não somente era palavras, uma esperança que havia ficado para ser a diferença em sua vida, uma esperança que estava presente em todo tempo, uma esperança que havia mudado tudo quanto eles consideravam antes da presença de Jesus Cristo em sua vida. Mas também Paulo fala de que essa esperança também estava trazendo o amor que tem por todos os santos. A esperança não somente troca a mentalidade, a esperança faz que você e eu pueda frutificar em amor. É amor de Deus em nossas vidas. Paulo entende que esse evangelho estava frutificando e crescendo. É verdadeiro o evangelho. É o evangelho que troca, é o evangelho que muda, é o evangelho que coloca em coração um amor especial por la comunidade. Evangelho que está disposto a entregar tudo por ele. evangelho que o Pablo está considerando em as vidas de cada um de esses irmãos. Este evangelho está frutificando e crescendo por todo o mundo, como ocorre entre vocês. Eu penso que Paulo falaria o mesmo de essa igreja, dessa igreja que está ouvindo a palavra, dessa igreja que está conhecendo mais a Jesus. Pero essa igreja que tem claro algo: não é só conhecer, é entender. Quem entende será transformado. Quem entende poderá ser um instrumento da glória de Deus em a vida cotidiana. E as conexões feitas ao longo da vida reforçam as descobertas adquiridas, não em el caminho. Caminhar com outras pessoas por meio de diversas experiências, passar tempo juntos, ouvir e aprender, permite que aqueles que compartilham a jornada se conheçam profundamente. Isso revela uma verdade indiscutível: só se pode confiar em quem é conhecido. Você não pode confiar em quem não ha conhecido. Importante, por isso, é a fé cristã que cada discípulo conheça a Jesus. Não conheça o que muitos falam de Ele, conheça quem é Ele. Conheça de seu plano para sua vida. Conheça de sua proposta de nova vida em Ele. A fé em Jesus Cristo é fundamento para essa transformação, onde o ressuscitado entrou em suas vidas para eles trazer significado e propósito. Uma fé que se traduz em ações claras do amor, onde palavras e ações estão coerentemente ligadas. Não há dúvida de que o impacto da palavra foi avassalador. Não há dúvida. Quando Cristo vem a uma vida, não há dúvida. Quando Cristo chega a seu coração, não há dúvida. Ele troca sua mente, ele troca seu coração, ele faz algo novo em sua vida. A palavra, quando chega na vida de alguém, emociona, confronta e apresenta um caminho de esperança. Aquele que é alicerçado à verdade gera os processos necessários que a nova vida em Cristo exige. Só assim haverá um crescimento pessoal que mostre a presença do ressuscitado nessas vidas. O Paulo vai falar muito da suficiência de Cristo, e para este tempo isso é muito importante, porque muitos consideram que Cristo está bom, pero eu preciso de algo mais. Cristo é bom, pero precisa algo mais. Não, 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 não. Paulo diz: Cristo Jesus é suficiente. Aleluia. Cristo Jesús é suficiente, porque Ele é a esperança da glória. Uma esperança viva, uma esperança para dia a dia, uma esperança para quando você amanhã vai ao trabalho, uma esperança quando você está ali em sua casa, uma esperança quando situações estão complexas, uma esperança para a vida e uma esperança para a morte. Cristo Jesus é a esperança da glória. Paulo falava à igreja: Cristo Jesus é suficiente. Não precisamos nada mais. E se Cristo Jesus é suficiente, entonces eu necessitamos abraçar essa verdade em nossa vida. A esperança de essa plenitude de vida reside única, exclusivamente em Jesucristo. Quem conhece, tem tudo, sua presença preenche todos os espaços, satisfaz todas as necessidades e proporciona a certeza de um futuro diferente. Conhece-lo, experimenta-lo através daquela graça que nos aproxima dele, compreendendo plenamente o que ela implica em nossa vida cotidiana, permitirá que sejamos autênticos discípulos do ressuscitado. E o Paulo sigue escrevendo aos irmãos de Colossenses, o capítulo 1, verso 15 ao 18. Ele fala a eles e diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois por meio de Ele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, que poderes, que autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio de Ele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Eu sou o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Paulo fala à igreja: você não precisa mais só a Jesus Cristo. Você não precisa mais só a Jesus Cristo. Por isso, importante entender, quando você fala, tudo entrego, tudo entrego. Porque tudo deve ser entregado a Deus. Tudo deve ser consagrado ao Senhor. Sua vida e tudo o que Ele pôs em suas mãos. Sendo assim, Paulo fala à igreja e deixa claro algo: a transformação é evidente. Conhecer sim, entender não transforma. Conhecer sim, entender não transforma. Há muitos que em essa caminhada cristã põem foco em conhecer, conhecimento intelectual, conhecimento de a palavra, conhecimento de a doutrina cristã, mas el conhecer sem entender não transforma. Paulo fala à igreja e traz essa palavra: o conhecimento descobre, o entendimento transforma. O conhecimento descobre. Eu penso em um menino, em seus primeiros anos, ele está descobrindo, descobrindo a luz, descobrindo muitas coisas, e descobrir trae para ele conhecer, pero el conhecer não transforma, el entender transforma. Você precisa entender o plano de Deus para sua vida. Conhecer é importante, mas entender fará a diferença. Seguir a Jesus é uma experiência diária. Quem o descobre, entende, o conhece, o manifesta. É conhecer e entender. Não é só conhecer. É discipulado. Não pode ser só um trabalho de aula. O discipulado é um trabalho de a vida. Cada dia em caminata, Espírito Santo falando a sua vida, Espírito Santo trocando sua vida, Espírito Santo mudando muitos pensamentos, Espírito Santo fazendo a obra em uma nova vida. Conhecer é fundamental, mas entender é o que transforma. O discipulado da igreja tem que ter esse foco. Os batistas, o mundo, são conhecidos por ser o povo do livro. Muito bom. Mas esse livro não só há que ler, há que entender, há que encarnar. É allí essa grande importância. Pablo fala em verso 19 a 20: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio de ele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio de sua sangue derramada na cruz. Os colossenses, eles precisavam conhecer que Jesus é suficiente. E se Jesus Cristo é suficiente, entonces, qual seria o trabalho de eles? Qual é nosso trabalho? Se Jesus é suficiente. Eu trago para você alguns conselhos, acciones prácticas, porque o mensaje de Deus tem que ser prático. O mensagem de Deus tem que encorajar a seu povo para que, ao sair isso que Deus ha falado a sua vida, a seu coração, você pueda ser parte de sua vida. Paulo fala à igreja e pide isso: proclame a Jesus Cristo, solo Ele é esperança. Você crê isso? Você crê? Você crê? Proclame a Jesus Cristo. Proclame a Jesus Cristo. Proclame a Jesus Cristo em todo o Brasil. Proclame a Jesus Cristo em toda a cidade. Ele é há esperança. Pero também instrua na graça, aproxime-se da verdade, viva a palavra, viva a palavra. E aí está a grande mudança de la fé cristã em relação a outras regiões. Muitas de elas estão focadas em mandamentos, ordenanças, rituais, mas a fé cristã está focada em viver a palavra de Deus que troca, a palavra de Deus que muda, a palavra de Deus que hace nova todas as coisas. É a palavra de Deus. Com a sua palavra, Deus criou todo existente, os céus e a terra. Essa palavra a que dá vida. Jesus é a palavra viva. Instrua na graça. Aproxime-se da verdade, viva, viva, viva a palavra. Não só leia a palavra, não só memorize a palavra, viva a palavra de Deus. Forme discípulos. Mostre-lhes ao ressuscitado encarnado em sua vida. Forme discípulos. Em nossa igreja, esse é o ano do discipulado. E eu, o primeiro domingo de janeiro, eu preguei para a igreja. Se é ano de discipulado, você tem que formar discípulos. 7 anos de discipulado. Temos cada um que ter um discípulo. E se tem um discípulo, a igreja pode dobrar sua membresia. Você deve ter um discípulo, por menos. Este ano o Senhor está encorajando a você para que você tenha um discípulo pelo menos. Forme discípulos. Eu por quê, pastor? Porque você é um discípulo e um discípulo faz discípulos. Mas precisamos também perseverar na graça. Nosso objetivo é alcançar maturidade em Cristo. Perseverar na graça. O caminho de seguir a Jesus vai implicar muito desafio para você e para mim. Mas a palavra trae essa instrução. Perseverem na graça. Nosso objetivo é alcançar a maturidade em Cristo. Muitas vezes os pastores pregamos a grande comissão, que há que fazer discípulos, há que fazer discípulos. Mas muitos crentes han ouvido, mas não han entendido. E por isso que muitos han perdido a alegria de que uma pessoa pueda venir a Cristo por você. Mas este ano você fará a diferença. Este ano será diferente. Porque em recreio, muitos membros de igreja com grande alegria proclamarão que Jesus Cristo é suficiente, que Jesus Cristo é esperança da glória, que Jesus Cristo faz a diferença na vida. Pablo fala em Colossenses 1:28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. É o trabalho da igreja, é o trabalho de cada um de você, é o meu trabalho. E um trabalho que deve fazer com alegria. Mas isso implica um compromisso. Qual é o compromisso da igreja Recreio esse ano? Qual é o compromisso seu e meu ante Deus? Um novo ano, novos desafio, novos planos, mas é preciso. O Senhor pôs essa palavra para trazer para você. O compromisso é inevitável. Devemos conhecer, entender e experimentar Jesus Cristo. Ele é esperança da glória. Este ano deve ser diferente, querido. Este ano tiene que ser un año de hacer discípulos. Este año tiene que ser no solo de conocer más de lo que la palabra fala de Jesús, un año para entender, experimentar a Jesucristo. Cuando usted está todos los días en diferentes situaciones, Él quiere ser presente en su vida. Mas, ¿usted cree que Jesucristo es la esperanza de la gloria? ¿Cree? ¿Cree? Sí. Creia. Eu vou pedir a você poder poner em pé. Eu quero orar por a igreja. Eu quero pedir a Deus que Ele fale a seu coração. Eu não falo português, mas Espírito Santo fala muito bem. O Espírito Santo ha falado a seu coração. O Espírito Santo ha falado lo que você precisa fazer. O Espírito Santo está encorajando para que você faça a diferença em este ano. Tudo entrego a Ele. Tudo entrego a Ele. Eu era um menino muito pequeno de uma igreja batista. Sendo um menino de igreja, eu via esse louvor. Entendia. Com meus pais, meus irmãos, o que implica entregar a vida a Jesus. Estudo ou nada? Estudo ou nada? Estudo ou nada? E o Senhor chamou para mim, para ser o seu servo. Eu falou, Parrish, tudo ou nada.